Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 17, tema 5. Os desafios atuais da mobilidade urbana. No podcast 8, quando falamos sobre recursos coesivos, chegamos a citar o tema da mobilidade urbana para exemplificarmos a coesão lexical. Vocês estão lembrados? E aí, vamos só lembrar um pouquinho também do que é a coesão lexical, né? Acho que é importante a gente sempre retomar esses conteúdos para poder fixar. Coesão lexical, gente, nada mais é do que propor retomadas ao longo do nosso texto a partir de sinônimos, hiperônimos, outras palavras de outras classes gramaticais. Então, basicamente, é, ao invés de falar a gente, eu falar nós, né? A gente ter outro tipo de retomada aí para poder evitar a repetição e manter a coesão, manter aí essa molinha, né? Essa ligação que a gente tem entre um ponto e o outro. Hoje, a gente vai fazer uso do que a gente conversou lá no podcast 8 para a gente construir um texto com o mesmo tema, ok? Que é o tema da mobilidade urbana. Pensando então nesse tema, os desafios atuais da mobilidade urbana, vamos lá. Vamos pensar então em ideias que a gente tem sobre esse assunto, combinado? E aí, eu queria trazer para vocês algumas ideias que eu e Isabela tenho quando eu penso em mobilidade urbana. Como pensar em mobilidade urbana, gente, sem lembrar do governo JK? Eu acho impossível isso. Principalmente para você que já estudou isso na escola, que já viu isso na escola. O governo JK foi um governo marcado por um plano que tinha como slogan 50 anos em 5, que era o plano de metas do governo JK. Então, o JK, o Juscelino Kubitschek, ele teve essa ideia de trazer para o Brasil um avanço referente a 50 anos, nos 5 anos, né? Naquela época a gente tinha 5 anos de governo presidencial. E o JK teve um investimento brutal, né, muito grande, em rodoviarismo. Então as grandes rodovias do país, ou pelo menos boa parte delas, foram construídas no governo do JK. E esse rodoviarismo fez com que muitas empresas de carro tivessem interesse em vir para o Brasil, porque a gente tinha uma ampla malha rodoviária e agora, com essa popularização dos carros, as pessoas muito provavelmente teriam interesse em comprar carros, né, com a facilidade do deslocamento. Só que, se a gente lota, né, o país de carros, a gente também tem que ter um trânsito urbano que seja interessante. Tomar cuidado, gente, porque o plano do JK teve a ver com o rodoviarismo e não com o trânsito nas cidades urbanas. E aqui a gente está falando de mobilidade urbana. Então, se for para falar de JK, tem que falar necessariamente do aumento de volume dos carros, e não de volume de carros, né? E não necessariamente aí das rodovias. Tranquilo? Além disso, a gente também pode falar da política de redução do IPI. Não sei se vocês eram muito novos na época em que isso aconteceu, mas o governo do PT houve uma ascensão muito grande da classe média no país, que foi um dos maiores momentos de ascensão da classe média no país da história do Brasil. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. O que acontece então? Com essa política de redução do IPI que aconteceu no governo PT, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, a gente pode pensar que houve também uma redução do preço do valor dos produtos industrializados. Então houve uma maior facilidade para poder comprar, por exemplo, carros. Se a gente tem uma facilidade para comprar carros, a gente incha a malha das cidades com carros. Ok? E não necessariamente essas cidades foram preparadas para isso. Dando um exemplo para vocês, Belo Horizonte teve um aumento de frota de carros muito grande nas últimas 2 décadas. E essa redução do IPI veio justamente nesse momento, né? Então a gente tem essa facilidade de compra, o que por um lado não é negativo. Poder adquirir o carro próprio é uma vitória para muitas famílias, né? Só que, por um outro lado, a própria prefeitura das cidades, os governos dos estados, não estavam preparados para receber esse inchaço na malha urbana. Além disso, gente, a gente também pode pensar nas promessas de construção do metrô. Em Belo Horizonte também, vou dar um exemplo da cidade em que eu moro, tá? Porque é a cidade que eu conheço mais. Mas provavelmente vocês conhecem outras cidades que enfrentam o mesmo problema. Existem apenas duas linhas de metrô. E são linhas muito antigas, né? O funcionamento, ele acontece diariamente. Raras vezes tem problemas no metrô de Belo Horizonte. Mas existem várias propostas, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, de melhoria dessa malha do metrô em Belo Horizonte. E aí, sai ou não sai do papel? Eu tenho 23 anos no momento de gravação desse podcast e desde que eu nasci eu escuto esse papo de investimento em metrô em Belo Horizonte e nunca saio do papel. Além disso, a gente pode pensar também que a frota de automóveis brasileira cresceu 400% em 10 anos, gente, 400% em 10 anos, conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas em uma pesquisa realizada em 2016. Ou seja, em 10 anos, 400% de aumento, pensa só numa quantidade de carros que foi prevista por investidores, né, de rodovias e de malhas urbanas 10 anos atrás. Né? E hoje em dia isso não comporta mais. Será que em 10 anos a gente teve uma mudança efetiva da malha das cidades para comportar tamanho aumento? Eu acho que não, né? Pelo menos visualmente a gente pode falar que não. A gente também pode dizer um pouquinho sobre as próprias rodovias, por que não? A 381, que é uma rodovia que passa por Minas Gerais, é uma das rodovias mais perigosas do mundo, né? Pensando nisso, ela é até chamada, apelidada de Rodovia da Morte, principalmente o trecho que vai para Vitória. Pensando nisso, então, e vai para o... Em Vitória chega um trecho que ela muda, né? E vira 262, mas existe um trecho que vai para o norte de Minas que continua sendo muito perigoso. Pensando nisso, então, a gente também tem aí uma falha no investimento dessa mobilidade. É claro que aí não é urbana mais, porque é de estrada, né? Geralmente sob jurisdição do próprio governo federal, mas também é uma questão que a gente pode pensar aí até mesmo na própria qualidade do asfalto utilizado, né? Dessa engenharia que a gente tem aí referente às estradas no país. Além disso, a gente também pode pensar na própria política rodoviarista do país, em que carro é igual produto de luxo. A gente muitas vezes pensa que ter um carro é igual ter uma vida de luxo muito grande, principalmente dependendo do modelo de carro que você tem. Em São Paulo, né, com esse crescimento do número de carros, muitas pessoas inclusive têm mais de um carro por pessoa em casa, uma saída válida que foi tida foi o rodízio de placas, né? E esse rodízio de placas, inclusive, trouxe alguns benefícios para a cidade de São Paulo, porque se não houvesse, o trânsito que já é caótico em São Paulo seria muito pior. E aí a gente pode pensar também, inclusive, nas próprias chuvas que aconteceram em janeiro de 2020. Como que ficou a qualidade do asfalto com essas chuvas, com os alagamentos? Será que essa qualidade de asfalto mostra pra gente que não tá tendo um investimento claro, um investimento sólido em construção das vias públicas nas cidades? Pensando em Belo Horizonte, né? Especificamente, como eu sou natural de Belo Horizonte, aqui a gente está com muito buraco nas ruas, né? Principalmente depois das chuvas de janeiro de 2020. Então a gente pode pensar em todas essas situações aí como desafios da mobilidade urbana. Além disso, a gente pode pensar também, inclusive, na própria acessibilidade, pensando em cadeirantes, pensando em cegos, como que eles conseguem se locomover nas cidades. Será que isso é válido? Será que isso funciona? Ok? Políticas, por exemplo, de bicicletas, né? De patinetes. A gente teve, inclusive, a desativação de uma grande empresa de patinetes e bicicletas em janeiro de 2020 também, em várias cidades. Ok? Então, como que acontece essa política de facilidade do trânsito, né? Facilitação do trânsito, e como que ela tem sido aceita ou não aceita pela própria população e pelo governo? Então, são todas ideias que a gente pode apresentar como nosso brainstorm. Vamos fazer um pouquinho diferente, então? Já dei para vocês várias ideias sobre esse tema. Agora, vamos pensar como que a gente poderia fazer se a gente começasse o tema pela proposta de intervenção ou pela conclusão, pensando em quem não vai fazer o Enem aí. Então, vamos pensar aí na proposta de intervenção de maneira geral. Como que eu posso trazer, então, um agente para poder modificar essa situação? A gente pode trazer algum ministério, né, do governo para poder atuar ali destinando uma maior verba às unidades federativas, que aí vai ser o papel desse ministério fazer isso. Como que essa destinação pode ser feita? A partir de um projeto de lei. Então, os ministros podem criar, os políticos, né, podem criar projetos de lei que tragam essa maior destinação às unidades federativas. Como detalhamento, a gente pode trazer detalhes sobre esse projeto de lei. Como que ele vai ser, o que que ele vai estipular. E a finalidade seria investir em mobilidade urbana e trazer uma independência do cargo. Se a gente tem um sistema público efetivo, a gente consegue diminuir drasticamente o número de carros nas ruas, ok? E aí, qual dos dois problemas a gente vai escolher para ser trabalhado, né? Quais dois problemas que a gente vai escolher para poder desenvolver ao longo do nosso texto? Existem tantos problemas, gente, para a gente conversar sobre mobilidade urbana, que é um texto bem legal para a gente fazer por edição de problemas, que a gente não vai travar, né, na busca por um problema aí. E aí, a gente pode fazer um esquema por adição de ideias. Como desenvolvimento 1, a gente pode pensar no trânsito das grandes cidades que é promovido pelo excesso de carros. E explicar por que isso acontece. Olha, a gente pode trazer até um repertório para falar, por exemplo, da política rodoviarista no país. Além disso, um outro problema é falar da falta de investimento em transportes públicos. Falando da lotação, por exemplo, falando da péssima qualidade do transporte público. E a gente pode trazer, por exemplo, cidades em que o metrô é prometido, mas nunca é cumprido. Como desenvolvimento 2, a gente vai continuar na linha dos problemas. Então, a gente pode falar da dificuldade de mobilidade para pessoas com deficiência, ou os PCDs, ok? Falta de rampas de acesso, falta de pisos táteis. E por que que isso acontece? Uma negligência governamental, né? Uma falta de mudança na estrutura das cidades. E, por fim, a gente também pode falar de dificuldade de mobilidade para ciclistas e pedestres de modo geral. Então, subidas íngremes sem escada, pisos que derrapam com chuvas, né? São ideias também que a gente pode pensar da falta do investimento aí e da negligência das próprias prefeituras, ok? Para finalizar o nosso podcast, eu quero propor para vocês um desafio, que é que vocês façam todo o processo do esquema até passar limpo do tema de mobilidade urbana, um dos mais discutidos atualmente. Então, que vocês tragam lá uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Definam aí a estratégia argumentativa que vocês vão utilizar, como que vocês vão utilizar a estratégia argumentativa, qual vai ser a maneira mais fácil e eficaz de desenvolver esse texto e, ao mesmo tempo, a maneira mais informativa. Usem e abusem do repertório, porque como boa parte de vocês moram em cidades, né, moram em regiões urbanas, boa parte também enfrenta problemas com trânsito. Então, vocês conhecem mais do que ninguém processos com trânsito, né? Então, problemas que a gente enfrenta no cotidiano. Além de ideias que eu falei que a gente pode trazer, poluição sonora, poluição visual, poluição do ar, tem várias outras questões que a gente pode trazer. Mobilidade urbana é um tema que é pano para a manga, muita, muita coisa para conversar, tá bom? Então, aproveitem esse momento de criatividade, liberdade do pensamento e escrevam. Tá bom? Que é um tema tranquilinho de ser escrito, né? Mas vamos tentar então sair do senso comum exatamente por ele ser fácil. Desejo que estejam sempre em paz, bons estudos e um beijo carinhoso da Bela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.